Muito bom dia. Começo esta reunião por pedir imensas desculpas. Peço imensas desculpas, não é o meu hábito. Mas pronto. Pronto, mas desculpem. De qualquer modo, o objetivo da reunião de mesa e coordenadores era fazermos um ponto de situação que faremos posteriormente depois da conferência de líderes e, portanto, essa mesa, reunião de mesa e coordenadores e depois faremos uma depois da conferência de líderes e, portanto, se acharem bem, passaríamos já para a reunião e depois eu vou avaliando aqui se no fim precisamos de ficar aqui a mesa e os coordenadores e renovo os meus pedidos de desculpa porque se levantaram e provavelmente fizeram também todo o esforço para estar aqui a horas e eu não apareci. Não é esse o meu mote, como sabem. Bom, então, passando já para a ordem do dia e vamos para o ponto número 1. Ah, Sra. Deputada, desculpe, faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Estava à espera que a Sra. Presidente entrasse na ordem de trabalhos. Sra. Presidente, eu gostaria de colocar uma questão que era se podíamos, à Conferência de Líderes às 10h30, tenho que ir para a Conferência de Líderes, se podíamos passar para aquele ponto das iniciativas que se prende com o regime transitório dos embriões e dos gâmetas.
Não há oposição. Então é o ponto 14 e 15A. São os pontos 14 e 15A. Não há oposição. Portanto, ponto 14. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 201. Eu estou a fazer tempo para irmos focando. Portanto, número 14, discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 201 do Bloco de Esquerda, com o título prorroga o prazo para utilização de gâmetas e de embriões resultantes de doações previstos na lei número 48/2019 de 8 de julho. O agendamento deste ponto foi solicitado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. O agendamento do ponto 15, a linha A, sobre o mesmo tema, foi solicitado pelo PCP. Estas iniciativas encontravam-se em apreciação no Grupo de Trabalho, Saúde Sexual e Direito Reprodutivo, encontrando-se em fase de audições. Porém, atendendo aos pedidos dos grupos parlamentares, nada obsta a que os mesmos possam ser votados na especialidade. Pergunto se algum grupo, e portanto o número, a linha A do número 15 tem a ver também com discussão e votação na especialidade, o projeto de lei número 261 do PCP prorroga o regime transitório para a utilização de embriões resultantes de doações sob o regime de anonimato. E portanto teremos que, faz todo o sentido que este projeto de lei seja discutido e votado em conjunto com o ponto 14. Portanto, primeira questão. Nós temos aqui o mapa de votações e vamos começar a votar, a não ser que algum dos senhores deputados pretenda usar da palavra. Não? Então, vamos começar com o projeto de lei número 201 do Bloco de Esquerda. Artigo 1º. Objeto. Portanto, estamos no do Bloco. Projeto de lei número 201 do Bloco de Esquerda. Artigo 1º. Que diz, altera a lei número 48/2019, de 8 de julho, prorrogando o período de utilização de gâmetas e de embriões em regime de confidencialidade em entidade civil do dador. Ok. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Quem vota a favor? Bloco, PE, Iniciativa Liberal, PS.
Eu não tenho a tabela, pá. Pois, não tenho. Eu peço imensa desculpa, Sra. Presidente. Posso?
Sim, sim, Sr. Deputado.
É que nós não temos a tabela da votação, mas o mapa comparativo, mas qualquer das maneiras, o Chega relativamente
tem.
Ao Bloco de Esquerda. Eu não tenho, parece que não consigo. Não tenho.
Está lá.
Estás a ver? Eu não estou a dizer que não está, estou a dizer que não tem.
Mas está na ordem, está lá. Tá. Tiramos cópia, se for preciso.
Sim,
está bem?
Eu agradecia.
Sim, tiramos uma cópia.
Desculpa.
Está no mesmo sítio da ordem do dia.
Sim, mas está tudo certo, está tudo a favor, menos os 8 anos, certo? Sim, sim.
Portanto, estamos a votar o projeto de lei número 201 do Bloco de Esquerda e vamos número a número. Têm todos aí a grelha, não têm? Portanto, eu já não vou ler.
Muito obrigado pela atenção.
Se não, imprime, Sr. Deputado.
Tudo bem, já estamos aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Já? Pronto, então podemos ir. Criem condições, porque eu estou com a minha cabeça às voltas. Então, posso começar de novo? A projeto de lei número 201 do Bloco de Esquerda. Criem condições, por favor. Artigo 1º é o objeto. Quem vota a favor? Unanimidade. Boa.
Este ficou prejudicado.
Portanto, fica prejudicado. Fica prejudicado o artigo... Ai, pronto, eu já retiro boa, que eu não tenho aqui. Desculpem, retiro... É unanimidade, desculpem.
Senhora Presidente, eu acho que toda a gente tem noção da importância desta,
é isso,
desta matéria.
É isso. Portanto, fica prejudicado o artigo 1º do PCP, que já não será votado. Artigo 2º, e portanto... Sim, mas no artigo 2º há uma proposta do PCP.
Não.
Ah, ok. Agora vamos ao artigo 3º.
O artigo 2 do PCP que altera o artigo 3º desta lei. Portanto, agora pergunto se as alíneas...
O artigo 2 do Bloco de Esquerda que altera o artigo 3º da Lei 48 de 2019. Portanto, o Bloco de Esquerda, no seu projeto de lei, apresenta um artigo 2º que prevê a alteração do artigo 3º da lei antiga. Da lei antiga.
Agora, a linha A.
Exatamente, da lei em vigor. Da lei em vigor. Os embriões resultantes de doações anteriores ao dia 7 de maio de 2018 e utilizados até 10 anos após a entrada em vigor da presente lei. Quem vota a favor... Senhora Deputada?
Senhor Presidente, como a linha A do PCP e do Bloco são iguais, eu propunha que a votação fosse para as duas alíneas.
Então, a votação é para a proposta de lei 201 do Bloco de Esquerda e 261 do PCP, que apresentam um artigo 2º que propõe alterar o artigo 3º da lei em vigor. E, portanto, os dois, a linha A, quem vota a favor? Boa, agora posso dizer. A linha B... Agora vamos ao Bloco. Vamos ao Bloco, que é diferente. Sim, Sr. Deputado.
Começo primeiro a perguntar quem vota
contra. Ok. Sra. Presidente. Sra. Presidente, nós não temos nenhuma objeção a que se vote a proposta do PCP, que tem um prazo mais alargado que a do Bloco.
Então,
retiramos a nossa e votamos a do PCP.
Boa, a dobrar. Então, vamos votar à linha B, depois do Bloco de Esquerda, formalmente, deixar cair a sua proposta, uma vez que a proposta do PCP é mais generosa em termos de tempo, vamos votar à linha B, que é a proposta de lei de 261 do PCP, à linha B. Quem vota... Quem é? Agora, como é que me disse?
Não, é contra.
Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. E agora, vamos votar o artigo 3º do projeto de lei número 201 do Bloco de Esquerda, que tem a ver com a entrada em vigor. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua promulgação e do PCP é... Não, ao da sua publicação.
É mais correto a do PCP.
É do PCP é mais correta. Não é? A do PCP é mais correta.
Retira.
Desculpem.
Prescindimos da nossa.
Então? Boa, boa. Hoje é só. Oh, então, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. E agora vamos ao título. Ainda bati palmas antes do tempo, que agora ainda pode descambar tudo. Projeto de Lei número 201, isto diz-nos muito a nós, do Bloco de Esquerda, título... Prorroga o prazo para a utilização de gâmetas... Eu vou ler os dois. Prorroga o prazo... Este é o do Bloco de Esquerda. Prorroga o prazo para a utilização de gâmetas e de embriões resultantes de doações previstas na Lei número 48/2019, de 8 de julho, enquanto que o do PCP diz prorroga o regime transitório para a utilização de embriões resultantes de doações sob o regime de anonimato. Vamos votar o do Bloco de Esquerda. É indiferente. Senhora deputada Marisa Matias.
Eu iria propor que se juntasse os dois títulos, se fosse
exatamente
possível, porque creio que o do PCP é mais claro, mas também há informação no do Bloco.
Então, qual é a proposta concreta, Senhora Deputada?
Se prorroga o regime transitório para a utilização de embriões resultantes de doações sob o regime de anonimato previstos na Lei 48, blá blá blá.
Então, a proposta fantástica que é prorroga o regime transitório para a utilização de embriões resultantes de doações sob o regime de anonimato previstos na Lei número 48/2019, de 8 de julho. Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Portanto, estão, Senhora Deputada, os pontos 14 e 15.
Está recuperado o tempo.
Está recuperado o tempo. Está recuperado o tempo. Peço. Foi. Agora passamos para o ponto 1, discussão e votação da ata número 49, referente à reunião de 5 de março. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Coloco a ata à votação. Quem se abstém? Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Eu, como é que é? Contra. Obrigada. Desculpa, é que a minha cabeça hoje... Eu estou com um melão. Quem vota... Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Bom... Informação da baixa, ponto número 2, informação da baixa à Comissão do Projeto de Resolução número 786 do PS, recomenda ao Governo a adoção de medidas de combate à obesidade, a título de informação. Ponto número 3, informação da baixa à Comissão para a apreciação na especialidade dos seguintes projetos de resolução. Projeto de Resolução número 665 do PSD, recomenda ao Governo o estabelecimento de parcerias em saúde, sempre que tal seja justificado e permita obter mais ganhos em saúde para as pessoas. Projeto de Resolução número 670 do PAN, pela garantia de maior transparência quanto aos tempos de espera na linha SNS 24. Projeto de Resolução número 683 do LIVRE, recomenda ao Governo que incentive mais transparência no setor privado da saúde. E Projeto de Resolução número 687 do Bloco de Esquerda, resolução das listas de espera para cirurgia através do aumento da capacidade cirúrgica do SNS. Isso é apenas a título informativo. E agora passamos... Sim? Passamos para o ponto...
Passamos para o ponto 7.
Passamos para o ponto 7... Porque não estão cá os senhores deputados. Passamos para o ponto 7, que é...
A... Ponto 5.
Ponto 5. Ponto 5 está cá, senhora deputada Fátima. Discussão e votação do relatório da petição número 31 por médicos de família da USP, Cidade e a Serras, e no seu espólio Santa Catarina da Serra e Chainsa. E, portanto, passo já a palavra... à senhora deputada Fátima Correia Pinto, do PS.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. A presente petição foi subscrita por 2.940 cidadãos.
E a Sandra?
Deu entrada em maio de 2024 na Assembleia da República. O objeto da petição está aqui bem verificado no relatório, nomeadamente facultar aos utentes do Serviço de Saúde do Conselho de Leiria, na CSP Cidade e as Serras, o acesso a médicos de família. O objeto da petição está especificado, o texto é inteligível, portanto, encontram-se identificados os subscritores e estão também presentes os demais requisitos formais estabelecidos. Tendo em conta o número de peticionários, seria obrigatória a audição dos peticionários e foram efetuadas diversas diligências por esta comissão para a marcação da audição de peticionários, que esteve por diversas vezes agendada. Foi sempre desmarcada pela peticionária por diversos motivos pessoais e, por fim, acabou por informar a comissão de que não seria necessário a realização da mesma, daí que procedemos à realização deste relatório. Assim, conclui-se que este relatório deve ser remetido ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, deverá ser publicado na íntegra no Diário da Assembleia da República. Dado o número de peticionários, a petição não será discutida em plenário e deverá ser remetida cópia para o Ministério da Saúde e dado conhecimento também aos peticionários do presente relatório. Muito obrigada.
Senhora Deputada, muito obrigada pelo relatório e pelo esforço que fez para ouvir, aliás foi-nos dando nota dessa dificuldade em ouvir o peticionário e por isso agradecemos muito o esforço que fez e estou a agradecer em nome de todos. Estou a agradecer em nome de todos porque eu leio as vossas caras e aqui o Sr. Deputado Miguel Meirães também me... Coloco o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Mais uma vez um agradecimento à Sra. Deputada por todas as diligências que fez e pelo relatório. E agora passamos para o ponto 7, em que vamos apreciar e votar o relatório da petição 45... implementação do modelo belga de terapia fágica em Portugal e, portanto, vou passar a palavra já ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, as minhas primeiras palavras de apreço vão para os serviços, que, de facto, fizeram aqui um trabalho inestimável na elaboração do relatório e, sobretudo, na cobertura da reunião da petição. Sobre esta petição em particular, os peticionários, para quem teve a oportunidade de estar presente, demonstraram de uma forma muito técnica e científica a pertinência deste modelo belga de terapia fágica. E, portanto, já está a ser implementado, já temos políticas públicas comparadas, levanta um conjunto interessante de indicadores, metodologias que podem ser implementadas e, portanto, o tema é absolutamente pertinente e merece certamente a nossa análise. E, portanto, deste relatório decorre que, enfim, estão cumpridos todos os requisitos legais, tendo em conta o número de subscritores deverá ser apreciado em plenário e depois damos indicação que seja remetido ao Sr. Presidente da República, publicado também em diário da Assembleia da República e que se dê nota aos peticionários. Portanto, uma vez mais termino agradecendo penhoradamente aos serviços da Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome também da Comissão, agradecer ao Sr. Deputado e também aos serviços, obviamente. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Então, vou colocar o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, reiterando os agradecimentos que acabei de fazer em nome de todos. Ponto número 8, sim, discussão e votação do relatório da petição número 122, solicitam o reconhecimento da fibromialgia como doença crónica incapacitante e o reforço dos direitos dos doentes com fibromialgia e da petição número 123, políticas de saúde e inclusão social para pessoas com fibromialgia. E passo já a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, reitero os meus cumprimentos. A petição número 122... que solicita o reconhecimento da fibromialgia como doença crónica incapacitante e o reforço dos direitos dos doentes com fibromialgia foi subscrita por 5.322 cidadãos. E a petição número 123, com pretensões e propostas de políticas de saúde e inclusão social para pessoas com fibromialgia, foi subscrita por 8.040 cidadãos. Deram entrada na Assembleia da República em dezembro de 2024 e por decisão desta Comissão de Saúde, tendo em conta que o objeto de ambas as petições é similar...
Já há condições para ouvirmos a senhora deputada, por favor, está bem? Que eu aqui também não a consigo ouvir. A todos. Obrigada.
Obrigada, senhor Presidente. Dizia então que por decisão desta Comissão de Saúde, tendo em conta que o objeto de ambas as petições é similar, embora não coincidente, optou-se pela realização de um único relatório sobre as mesmas. O objeto das petições é conhecido por todos os grupos parlamentares e está aqui também no relatório especificado e estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos. Tendo em conta que as petições tinham mais de 1.000 subscritores e, de acordo com a legislação, tornou-se obrigatória a audição dos peticionários, que foi realizada relativamente à petição número 122 no dia 20 de fevereiro e para a petição número 123 no dia 21 de fevereiro. As principais motivações e pretensões dos peticionários durante as audições constam também deste relatório. Relativamente à tramitação subsequente, e uma vez que a petição 122 tem apenas 5.322 subscritores, não é obrigatória a sua discussão em plenário, enquanto que a petição 123, com 8.040, deverá ser apreciada em plenário. Contudo, estas duas petições tendo dado entrada com um objeto similar e não coincidente e tendo-se optado para a realização de um único relatório sobre as mesmas, enquanto o deputado relator considero que é pertinente que ambas as petições possam ser apreciadas em conjunto, mesmo que, de acordo com a legislação em vigor, não seja obrigatória a discussão da petição número 122. Portanto, essa decisão ficará depois a cargo da Conferência de Líderes, julgo eu. Assim, reservando a minha... É aqui? Pronto, então fica já aqui dada essa nota que se tomou essa decisão logo à partida, que elas deveriam ter um único relatório e, portanto, considero que seria pertinente que também ambas pudessem ser discutidas em conjunto em plenário. Reservando então a minha opinião para essa discussão em plenária, concluo que o relatório final deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, deverá ser publicado no Diário da Assembleia da República, de que ambas as petições devem ser discutidas em conjunto em plenário, mesmo que, de acordo com a legislação, não seja obrigatória a discussão da petição número 122 e deverá ser remetida a cópia das petições do respectivo relatório ao Ministério da Saúde e dado conhecimento aos respectivos peticionários. Muito obrigada.
Muito bem. Em nome de todos, agradecemos também à Sra. Deputada e aos serviços. Questiono se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra antes de colocar a votação. Vou colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome de todos. Senhor deputado Diniz Feixa já está em condições, está? Quer mais um bocadinho de tempo? Passado? Não? Muito bem, então passamos para o ponto 4. Discussão e votação do relatório da petição número 11 por médicos de família no Centro de Saúde de Luz de Tavira. Passo a palavra ao senhor deputado relator, senhor deputado Diniz Feixa, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, a petição número 11, por médicos de família no Centro de Saúde de Luz de Tavira, já deu entrada há algum tempo, mas só agora se está a fazer esta apreciação, a entrega e apreciação do relatório, por vários constrangimentos, nomeadamente porque eu achei que seria interessante a audição dos peticionários, apesar de não estar obrigado a tal, e houve dificuldade nessa mesma audição, atendendo ao estado de saúde do primeiro peticionário, que por várias vezes entrou em contacto com os serviços para alteração da mesma audição. Passo então a indicar as conclusões a que chegamos. Em primeiro lugar, que o objeto da petição número 11 por médicos de família no Centro de Saúde da Luz de Tavira está especificado, encontrando-se inteiramente preenchidos os demais requisitos formais definidos no artigo 9º da Lei de Exercício do Direito de Petição, a Lei 43, de 10 de agosto, na redação que lhe é dada pela Lei 63, de 29 de outubro de 2020. Que, considerando o número de subscritores da petição, 905 subscritores, não estava obrigado à audição dos peticionários, nem à discussão em plenário. Mas... para cá. por acaso esteve nas mãos do Partido Socialista, neste momento está nas minhas mãos o relatório. Ontem esteve nas mãos do Partido Socialista. Então, que considerando o número de subscritores, 905, a mesma não carecia de ser, não carece de ser apreciada em plenário nem em sede de Comissão de Saúde, não sendo igualmente obrigatória a audição dos peticionários, mas tal audição foi feita, como eu aqui já referi. Que o presente relatório e a petição número 11 sejam remetidos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 12, do artigo 17º, bem como à Sra. Ministra da Saúde, para eventual medida legislativa ou administrativa, nos termos da linha E do número 1, do artigo 19. Que o presente relatório seja publicado no Diário da Assembleia da República, em cumprimento do disposto no artigo 26. Que a Comissão de Saúde dê conhecimento do presente relatório aos peticionários, de acordo com o disposto na linha M do número 1 do artigo 19. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Diniz Faísca. Questiono se há algum deputado, e agradecendo também em nome de todos, pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra. Então vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade, mais uma vez, Sr. Deputado Diniz Faísca, e aos serviços o nosso agradecimento. E passamos então para o ponto número 9, discussão e votação do relatório da petição número 125, prevenção e resposta ao desaparecimento de pessoas com demência. Dou já a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Miguel Guimarães, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Portanto, esta petição 125 tem 9.740 assinaturas, portanto é uma petição robusta e tem incide sobre uma questão que, na nossa opinião, de facto é fundamental, que é a prevenção e resposta ao desaparecimento de pessoas com demência. Ora, sendo a demência aquilo que já é considerado pelas pessoas ligadas à área da saúde como a grande pandemia deste século, do século XXI, tendo ainda várias situações relacionadas com aquilo que é o conhecimento que se tem da demência, por um lado, e aquilo que é o apoio e a ajuda que as pessoas que têm demência necessitam, esta petição faz todo sentido. De resto, cumpre aquilo que é o objeto da petição. A análise da petição está no relatório e foi feita em conjunto com uma série de deputados, incluindo as diligências também que foram efetuadas por esta comissão, junto, nomeadamente junto dos peticionários. As conclusões são relativamente simples e seguem aquilo que é o procedimento habitual, seja, o objeto da petição está devidamente especificado e, na nossa opinião, é importante ser discutido em plenário, dado que vai ter que ser mesmo discutido em plenário, porque tem o número de assinaturas suficientes para isso e, portanto, propõe-se que a discussão seja feita posteriormente em plenário. Que este relatório e esta petição sejam remetidos naturalmente ao Sr. Presidente da Assembleia da República, mas também à Sra. Ministra da Saúde, no sentido de poder começar a ser feita medidas legislativas para responder de alguma forma àquilo que são as questões que foram levantadas por este conjunto de peticionários, que seja publicado, obviamente, também o relatório na Assembleia da República e, finalmente, que a Comissão de Saúde dê conhecimento deste presente relatório aos próprios peticionários.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Também um agradecimento em nome da Comissão, ao Sr. Deputado e a todos os envolvidos. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Então vou colocar o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, reiterando os agradecimentos em nome da Comissão ao Sr. Deputado Miguel Guimarães. Passando para o ponto 10, discussão na generalidade do projeto de resolução número 723 do PSD pelo combate à insuficiência cardíaca. E, portanto, o agendamento deste ponto foi solicitado pelo Grupo Parlamentar do PSD. E passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Guimarães. Por favor, Sr. Deputado.
Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados. Este projeto é um projeto que nós consideramos fundamental numa área que é a insuficiência cardíaca, que é uma doença que muitas vezes é silenciosa e que é diagnosticada demasiado tarde e que tem um impacto muito importante naquilo que é a morbilidade e até a própria mortalidade dos doentes. Aliás, a evolução da mortalidade da insuficiência cardíaca tem sido, de facto, assustadora, porque nós precisamos de diagnosticar estes doentes mais cedo, diagnosticá-los corretamente e poder começar a tratá-los na fase em que a insuficiência cardíaca, de facto, tem mais possibilidades de ter um tratamento mais adequado, o que pode evitar uma coisa que é muito importante nesta doença, que é o número excessivo de hospitalizações que os doentes, sobretudo a partir de determinada idade, acabam por ter, com prejuízo para os próprios doentes, para as próprias famílias e também para aquilo que é o financiamento que suportam estes financiamentos como um todo. É verdade que o atual governo aprovou uma medida importante já no final do ano de 2024, uma medida que obviamente vai permitir facilitar o acesso aos exames complementares para detectar a insuficiência cardíaca mais precocemente e de forma mais correta, em termos de objetividade, que é o desenhamento dos biomarcadores, o que também permite evitar uma série de falsos diagnósticos de insuficiência cardíaca e o recurso desnecessário à ecocardiografia, que é um meio de diagnóstico economicamente muito mais dispendioso. E nessa perspectiva, neste projeto de resolução, que mantemos, obviamente, fazemos um conjunto de recomendações ao Governo. A primeira é a aprovação e efetivação de uma estratégia para a insuficiência cardíaca que integre a prevenção, o tratamento e uma articulação correta entre os cuidados de saúde primários e hospitalares. A segunda é que o reforço diagnóstico de insuficiência cardíaca no Serviço Nacional de Saúde seja, de facto, uma realidade para podermos dar mais qualidade de vida a estas pessoas e para podermos também salvar mais vidas. O terceiro é que a atribuição é atribuir aos medicamentos para a insuficiência cardíaca uma comparticipação idêntica àquela que é aplicada no âmbito, estamos a falar no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, a outras doenças crónicas de gravidade equiparável. A quarta é a realização de uma campanha de informação e sensibilização sobre a insuficiência cardíaca, ou seja, literacia, mas tem que ser robusta, junto dos cidadãos, para se aperceberem dos sintomas iniciais de insuficiência cardíaca e recorrerem aos seus médicos, cidadãos e, obviamente, dos doentes também, mas também dos profissionais de saúde, que não são propriamente especialistas na área de insuficiência cardíaca e que devem englobar todos os médicos, incluindo os médicos dos cuidados de saúde primários. E, finalmente, a criação de serviços hospitalares especializados para a insuficiência cardíaca com estrutura pluridisciplinar e englobando cuidados também do hospital de dia e ambulatórios para conseguirmos dar uma resposta mais adequada a estes doentes. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Noeiras, muito obrigada pela apresentação e pelas explicações detalhadas. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Sr. Deputada Susana Correia.
Obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha as preocupações aqui apresentadas pelo Dr. Miguel Guimarães. Eu penso que o que está vertido neste projeto de resolução vai de encontro ao Plano Estratégico para a Saúde Cardiovascular em Portugal da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e que já nos foi apresentado nesta Comissão de Saúde e que nós subscrevemos e queremos acompanhar este trabalho. Dando nota da importância da prevenção nesta área, também apresentada aqui pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia, de não deixarmos para trás os planos já avançados pela Direção-Geral da Saúde, nomeadamente na alimentação saudável, no exercício físico e não menosprezando também a importância da integração com o combate à obesidade. E, portanto, como tivemos a oportunidade, e bem, nesta Comissão de Saúde, de ouvirmos a explanação do Plano Estratégico para a Saúde Cardiovascular em Portugal pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia, ficou também o compromisso desta Sociedade Portuguesa de fazer chegar a esta Comissão de Saúde mais informação sobre este plano. E, portanto, este projeto de resolução é um bom princípio para acompanharmos este trabalho também em linha com a sociedade europeia nesta área. Muito bem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados pretende usar da palavra? Então, seguirá para... será votada em plenário, agradecendo também, mais vezes,
ao senhor, ao Grupo Parlamentar do PSD e ao senhor Deputado Miguel Guimarães. Ponto número 11, discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 60 do LIVRE, elimina as posições remuneratórias intermédias dos enfermeiros, alterando pela segunda vez o decreto-lei número 71/2019, de 27 de maio. O agendamento deste ponto foi solicitado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE. Foram apresentadas propostas de alterações pelo PCP, Chega, LIVRE e PSD. Ok, então, pergunto se algum dos senhores, de algum grupo parlamentar, pretende usar da palavra, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o LIVRE o permitir, assim como os demais partidos, passaríamos para o final da reunião, se não houver problema, a discussão deste ponto.
Muito, muito bem. Então, vamos passar para o ponto número 12. Muito obrigada. Ponto número 12. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 268 do Bloco de Esquerda, promove os direitos na gravidez e no parto. Vamos passar à votação. 12. Ora bem. A minha primeira questão é, pode ser votado em conjunto ou votamos artigo a artigo? Se ninguém se pronunciar, votaremos em conjunto. Então, vamos votar 268, vou dar tempo, 268 do Bloco de Esquerda, promove os direitos na gravidez e no parto. E, portanto, a minha primeira questão é se votamos o texto em conjunto, só o corpo. Se não, ninguém se pronunciar contra, votaremos o texto e depois é que votaremos o título. Quem vota contra? O corpo da proposta, estamos a votar o corpo da proposta apenas. 268 do Bloco de Esquerda. É o corpo, que é o artigo 1, 2, violência obstétrica, e até 3, educação sexual, 4, formação de profissionais de saúde, até ao 13º, não, até ao 14º, que é a entrada em vigor. Bom, então vamos votar o corpo. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Chega. Aprovado com os votos por maioria, com os votos contra com o voto contra do PSD e a abstenção do Chega. Vamos para o título. Promove os direitos na gravidez e no parto. Quem vota contra? PSD não vota contra. É isso. Quem se abstém, então aprovado, com a abstenção do PSD e do Chega. E, portanto, fechado o ponto 12. Então, passamos para o ponto número 13.
Peço desculpa.
Senhor Deputado Mário Mourinho Lopes, sim, por favor.
Estava distraído, aqui a responder no e-mail. Na votação anterior, a votação da Iniciativa Liberal é a abstenção.
Ok, nesta última. Está bem, mas não muda.
Não muda, era só para ficar registado,
está bem?
E para também confessar que, de facto...
No corpo e no título, Sr. Deputado, no corpo e no título?
No conjunto.
Nos dois, sim, nos dois. Muito bem. Pois, a pergunta também era redundante. Ponto número 13. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 221 do Bloco de Esquerda. E vamos já passar à votação. Questiono, a nossa proposta é votar o corpo em conjunto, se não houver oposição, vamos proceder já à votação do corpo, da proposta, do artigo 1 ao artigo 7, quem vota contra? Quem se abstém? PS, Iniciativa Liberal. Aprovado com a abstenção do PS e da Iniciativa Liberal. Vamos aqui, então, agora votar o título. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém?
Aprovada com a abstenção do PS e da Iniciativa Liberal e, portanto, ponto 13 fechado. 15B. B, porque A já foi votada com... O 15A já foi votado com o 14, está bem? 15B, vamos passar já à votação. Estamos a falar... 15B. Projeto de Lei 287 do LIVRE. 15B. Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei número 287 do LIVRE. Senhor Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Obrigada, o Grupo Parlamentar do Chega gostaria de pedir que fosse-me votado ponto a ponto. Se faz favor.
Então... Pode ser juntada alguma coisa, Sr. Deputado? Na sua opinião, pode ser juntado algum número ou algum ponto em especial que era...
Os sentidos de voto sejam iguais.
Quer tudo ponto a ponto. Muito bem. Vamos votar... Vamos votar ponto a ponto. É pouco. Não é pouco, não. Então vá, vamos dar tempo. Se não, também ponto a ponto. Eu despacho isto no instante. É ponto a ponto, é mais rápido. Artigo 1. Artigo 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Artigo 2. Quem vota contra? Artigo 2 que altera o artigo 1. Número 1. É, estamos no 287 e estamos a votar a proposta do LIVRE, que tem um primeiro artigo, que é o objeto, e tem um segundo artigo que modifica o artigo número 1 da lei vigente, não é? E, portanto, este artigo 2º, que altera o primeiro artigo da lei vigente, tem o número 1, que diz: o Estado garante o direito à saúde e à educação sexual e reprodutiva. Vamos votar este número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra PSD. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PSD. O número 1, este número 1. Vamos votar o número 2. Quem vota contra o número 2? PSD. Quem se abstém? Chega. Aprovado com o voto contra do PSD e a abstenção do Chega. Qual é a epígrafe? Ah, esta aqui. A epígrafe do artigo, da alteração, o artigo 2 propõe a alteração da epígrafe do artigo 1º em vigor, que é direito à saúde e à educação sexual e reprodutiva. A epígrafe. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Quem se abstém? Aprovado. Aprovada a epígrafe com o voto contra do PSD.
Alteração ao artigo 2.
Alteração ao artigo 2. Número 2. Quem vota contra? PSD e Chega. E portanto, quem se abstém é reprovado. Os programas escolares incluirão, de acordo com os diferentes níveis de ensino, portanto, tendo o voto contra do PSD e do Chega, é reprovado. Alteração ao artigo... Agora, ao artigo 4º. Número 1. Alteração ao artigo 4º, número 1, que diz: o planeamento familiar postula ações de aconselhamento genético e conjugal. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PSD. Alteração ao artigo 5º. Podemos votar o 1, e o 2 e o 3? Então vamos votar o corpo da alteração. Pode ser tudo. Vamos votar o artigo 5º. A proposta da alteração do artigo 5º. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? aprovado com o voto contra do PSD. Alteração, proposta, vamos votar a proposta de alteração do artigo 6º. Pode ser tudo junto? Pode. Ninguém se opõe. Vamos votar a proposta de alteração do artigo 6º em conjunto, tudo. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PSD. Artigo 7º. Podemos votar tudo em conjunto? Diz o senhor. Então, de acordo com o Chega, vamos votar ponto a ponto e o título, não é? Ponto número 1 da proposta de alteração do artigo 7º, em que diz o Estado e demais entidades públicas. Pronto, é só para nos situarmos. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Aprovado. Aprovado com o voto contra do PSD. Número 2, que diz, é dever especial dos serviços. Quem vota contra? PSD. PSD chega. Quem se abstém? E, portanto, é reprovado com o voto contra do PSD e do Chega. Ponto número 3, a informação prestada. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PSD. Vamos votar a epígrafe que diz divulgação de informação relativa à saúde sexual e reprodutiva. Quem vota contra? PSD e Chega.
Então, mas temos de arranjar.
Estamos na epígrafe do sétimo ainda. Na epígrafe. Senhor deputado Paulo Moacho.
Senhora Presidente, salvo erro, aquilo que está negrito é que são as alterações que estão a ser introduzidas. Portanto, por exemplo, o número que acabámos de votar, não é? O número 3 do artigo 7º, ele já está na lei, portanto não precisamos de votar esse.
Não precisamos de votar, não, tem toda a razão. Tem toda a razão, Senhor Deputado. Relativamente à epígrafe, ainda estamos a votar a epígrafe do artigo 7º, da proposta de alteração do artigo 7º, que diz divulgação de informação relativa à saúde sexual e reprodutiva.
Chega, vota contra?
Não. Quem vota contra?
PSD.
É epígrafe do 7. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do 7.
É epígrafe.
É epígrafe. Estamos a falar da epígrafe do 7. Já disse isto 50 vezes. Agora, proposta de alteração ao artigo 8. Quem vota contra? PSD chega. Quem se abstém? E portanto, rejeitado com o voto contra do PSD e do Chega. Artigo 9. Pode ser em conjunto? Então, vamos votar em conjunto. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PSD, o artigo 9º. 12. As consultas da saúde sexual e reprodutiva, quando solicitadas. Vamos votar o artigo 12. Quem vota contra?
PSD.
Não? É? PSD?
Já disse que vou votar contra o
PSD. Ok, pronto. Quem se abstém? Chega. Aprovado com o voto contra do PSD e a abstenção do Chega. Artigo 13º, podemos votar na globalidade?
Não?
Então vamos. Podemos? Ok, então quem vota contra? PSD. Quem vota contra? PSD e chega. Quem se abstém? E portanto, rejeitado com os votos contra do PSD e do chega. Artigo 16º, vou colocar a votação o artigo 16º, que diz os profissionais de saúde envolvidos nas consultas, tal, tal. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Chega. Aprovado com o voto contra. Quem se abstém?
Chega.
Aprovado com o voto contra do PSD e a abstenção do Chega. Agora, artigo
o novo 1A,
que diz conteúdo das consultas de saúde sexual e reprodutiva. que diz, é um novo, um A, que diz o Estado garante a prestação de consultas sobre saúde sexual e reprodutiva, vocacionadas para a sexualidade e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, o planeamento familiar, a preparação para a parentalidade, a menopausa e a andropausa. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PSD. Artigo 4º. Não há artigo 4º nem artigo 5º. Não tem nada. Não tem nada. Vamos votar o título. O título é: alarga o âmbito da consulta de planeamento familiar que passa a abranger a saúde sexual e reprodutiva, da puberdade à menopausa e andropausa. Pronto. Senhor deputado Paulo Macho.
Senhor Presidente, é que o artigo 4º e o artigo 5º são da lei que está a alterar as outras, portanto eles também têm que ser votados.
Ah, é?
Sim. Okay. Ou seja, não é algo que já esteja na lei.
Qual?
O artigo 4º, que diz legislação complementar, e o artigo 5º, entrada em vigor, são desta nova lei que estamos a votar, okay, neste momento. Não ninguém... são da alteração às outras.
Ok, então vamos votar o artigo 4º, que diz legislação complementar. O Governo, no prazo de 30 dias após a entrada em vigor da presente lei, altera o regulamento das consultas de planeamento familiar e centros de atendimento para jovens, em conformidade com aqui disposto. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PSD. Artigo 5º, que diz entrada em vigor. A presente lei entra em vigor no dia seguinte à entrada em vigor da lei do Orçamento de Estado, que lhe seja subsequente. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PSD. Obrigada pelo apontamento. E agora sim, o título alarga o âmbito da consulta de planeamento familiar que passa a abranger a saúde sexual e reprodutiva, da puberdade à menopausa e andropausa. Quem vota contra? Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PSD. Ora bem, e agora passamos... Senhor deputado Francisco Sousa Vieira, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para informar que integremos uma declaração de voto relativamente a essas votações para anexar a ata, por favor. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Fica registado.
Mas isto vai seguir, portanto, era quanto antes, para ir no relatório de discussão.
Para ir no relatório, está bem? E agora sim, regressamos ao ponto 11. Ajude-me aqui. Ok.
Está aqui.
Hoje é o pior dia para estas coisas. Ora bem. Pronto, mas... se for é na sexta, não é?
Não, se for é... em princípio amanhã haverá.
Amanhã haverá. Não sabemos.
É amanhã ou sexta.
Amanhã ou sexta. Bem, amanhã ou sexta, se houver plenário. É a princípio, vamos ver. Então vamos para o ponto número 11... discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 60 do LIVRE. Vamos passar já. Agora ajude-me. Tivemos propostas de alteração do PCP, do Chega, do LIVRE e do PSD. Então vamos começar com...
não, o tipo é no fim.
Não. E com o artigo 1º ou o corpo do atual artigo? Com o novo número 2. Do PCP. Novo número 2 do PCP. Adita uma norma interpretativa ao decreto-lei. Estou a fazer? O artigo 1º do Chega, que é: a presente lei procede à terceira alteração ao decreto-lei, e portanto vamos votar o artigo 1º da proposta do Chega. Quem vota contra?
Não.
Senhor deputado,
isto também só vamos ter que votar no fim.
Isto também é no fim, tem razão. Então
vamos votar o artigo 1 no fim.
Vamos votar o artigo 1 no fim, tem razão. E este também? Também é novo. Página 6. Vamos para a página 6. É a proposta da alteração.
Não,
é a proposta.
É o texto do projeto de lei.
Vamos votar, página 6, o texto do projeto de lei número 60 do LIVRE, que é o artigo 2º, a alteração ao decreto-lei, que diz, é alterado o número 2. Vamos aqui votar. E tem a alteração proposta, consta da página 10, que diz...
Calma. Espera lá, nós temos aqui uma questão. Porque o PSD apresentou duas propostas de alteração, a proposta 1 e a proposta 2, e que só queria que a proposta 2 fosse votada se a proposta 1 fosse rejeitada.
Então temos que ir primeiro.
Mas não sei se o PSD quer tomar a palavra, porque vamos votar a proposta 2.
Neste número, o PSD fez uma proposta de alteração.
Só que, só era votada,
só que pediu que só se votasse a proposta 2 se a proposta 1 fosse votada. Estava condicionada.
Não sei se querem usar
a palavra o PSD. Votamos já?
Mas votamos qual?
Votamos qual, vá. Votamos já? Votamos já? Então vamos votar?
Não. É assim, é melhor expor a situação, porque a proposta do PSD foi a última que entrar.
Tem que ser o PSD a explicar a proposta da alteração. Senhor Deputado.
Nós preferimos...
Alberto Machado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Nós, naturalmente,
obrigada,
preferimos que... aquela que designamos por proposta 1, seja aquela que vá à votação, porque é a nossa primeira prioridade. No entanto, em função da ordem da votação, isto fica aqui um bocadinho complexo, porque a ordem da votação que estamos a definir vai fazer com que a proposta 2 seja a primeira a ser votada. E, portanto, neste sentido, acho que nós, se calhar, optaríamos por arriscar manter a primeira, que é a nossa posição, se calhar, é melhor.
Então vamos tirar esta e aqui então só vamos votar na página 10, só vamos votar a do LIVRE, porque esta se caiu.
Página 10, não é?
Sim, página 10. E estamos a votar. Portanto, estamos na página 10. Recordo que a penúltima e a última coluna são propostas de alteração do PSD. O PSD fez duas propostas e queria que votássemos a primeira antes da segunda. Como a sequência nos encaminhou para a segunda, deixa cair a segunda e mantém a primeira. E, portanto, neste ponto deixa de haver proposta do PSD, vamos apenas votar a proposta do LIVRE, que diz, número 2, olha, para a cabeça que tenho até estou a explicar bem. Sem prejuízo do disposto no número anterior, vamos votar a proposta do LIVRE. Número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Ajude-me aqui agora, conduza-me. É tudo novo.
Mas penso que temos de votar a outra anterior.
Qual é? Ajude-me.
A 17 parece que ficou o número do artigo. Página 17. Nós estamos a acabar de ter este artigo.
Ok. Vamos para a página 17, mas é novo.
É, sim, mas é novo.
É do artigo. Vamos para a página 17. Que proposta de alteração do PCP. Que diz. Número
É o novo.
Novo número 6. Para efeitos do disposto número 2, o acréscimo remuneratório resultante da alteração de posição remuneratória não pode ser inferior a 28 euros. É a proposta do PCP para o novo número 6. Quem vota contra?
Um erro da minha parte, porque eu na página 16 não tenho nada do
PCP. É 17, Sr. Deputado.
Não tenho nada do PCP.
Como não? 17, Sr. Deputado, 17.
Página 17.
Sr. Deputado, não está a ver o último, com as propostas do PSD, pois não?
Tem o último, não. De com as propostas do PSD. É que não está a ver...
Não tem, não tem.
Mas,
pois, por isso é que eu estou aqui...
Pois, pois mas nós enviámos.
Então, por isso é que eu estou aqui completamente aqui às
vezes. Peço desculpa, então.
Mas não estava a perceber o que é que estava a passar.
Mas não tem o documento correto, não tem o último documento, porque nós enviámos o último documento.
Não estou a pôr em causa isso, Sra. Presidente.
Não, não, Sr. Deputado, mas quer a cópia, quer...
É melhor, porque peço
é melhor tirar a cópia. Só um bocadinho, Sr. Deputado.
Não, que estava a votar sem saber. Estava a votar aqui.
Claro, estava aí a nadar nos seus papéis.
Não estava a apanhar nada, não é? Depois já percebi, veio a adenda do PSD, sim, a última, e isto altera logo tudo, a paginação. Mas eu estava aqui.
Nessa que tu tens é a página 13.
Pois.
Então vamos, Sr. Deputado Rui Cristina, eu vou fazer um volta atrás. Sr. Deputado Rui Cristina, nesse quadro temos duas propostas do PSD. Estou a falar para todos, estou a recuperar. E a última coluna corta, está bem, Sr. Deputado? Porque foi caiu, portanto. E, portanto, na página 10, vamos à página 10, não, na página 10... Como o PSD deixou cair essa proposta, votámos o número 2 do LIVRE, que passou. Portanto, essa já passou, está bem? Agora vamos para a página 17, Sr. Deputado. Ou seja, recuperei. Página 17. Temos um novo número 6, que diz, para efeito disposto número 2, o acréscimo. É a proposta de alteração do PCP. E, portanto, vamos votar? Quem vota contra? Mas eu estou perdida, vocês agora digam para onde vou. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. E, portanto, página de... aprovado o novo número 6, que é a proposta do PCP. E agora?
O LIVRE e o Chega não querem falar porque são muito parecidos.
Quais são?
Agora o próximo.
Página 19. Tem que nos guiar.
4.
Página 18 e 19. 18 e 19. As propostas do Chega e do LIVRE são muito parecidas, mas é para votar as duas?
É.
Ok. Vamos votar a primeira do Chega. Página 18 e 19.
Podemos votar o novo artigo
4º proposto pelo Chega sobre o reposicionamento remuneratório todo? Portanto, página 18 e 19.
Mas o Chega quer isolá-las, porque é isso que estávamos a perguntar.
Nós perguntámos no início se as podíamos...
A redação é diferente. Mas as redações são diferentes.
As redações são ligeiramente diferentes.
Mas há uma redação que tem de ficar, portanto, ou chegam a acordo numa comum, ou temos de votá-las separadas.
Peço desculpa. É que o Chega faz adita um novo artigo 4º e nós um novo artigo 3º, não é?
Mas isso depois tem de se compor.
A questão é o conteúdo neste momento. Vamos ao primeiro ponto.
em que o Chega diz, para efeitos do disposto do artigo anterior, deve reconstituir-se a situação do trabalhador no sentido de ficcionar o seu posicionamento. E agora, qual é que está mais clara? O LIVRE diz, para efeitos do disposto número 2 do artigo 1, a situação do trabalhador é reconstituída no sentido de ficcionar o seu posicionamento remuneratório. Pronto. Vamos para o primeiro, porque fixa aqui. Vamos votar então o novo número, o novo do Chega. Vamos votar o 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado o número 1, portanto cai o do LIVRE. Vamos ao número 2.
Se calhar aqui ver a redação do LIVRE.
Vou ver, aqui está.
Sim.
Pronto. Aqui a do LIVRE parece-nos um bocadito...
Mas não quer sugerir... Vamos ver se é aprovado. É que ficcionamento...
Para efeitos do ficcionamento previsto no número anterior, o número 2 está melhor do LIVRE. É a nossa opinião. Para a operação a que se refere o número anterior... Está a ver? Retira este... Senhor Deputado.
Nós vamos
abster-nos
dois.
Ok.
Então o PS pode resolver.
O PS pode resolver.
Oh, Sr. Presidente, a mim parece-me que aqui é mesmo meramente a questão da redação. E eu acho que a palavra ficcionamento, a começar o número 2, não é feliz. Portanto, se o PS pode resolver, vota favoravelmente à do LIVRE.
Então, pronto, é LIVRE que passa. A redação no número... É isso mesmo. Então, o Chega, em abono do melhor texto, o Chega deixa cair a sua proposta. Vamos votar a do LIVRE. Vamos votar o número 2 do LIVRE. Quem vota contra... Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Aprovado com a abstenção do PSD. E agora... Número 3. Vamos votar a proposta do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Aprovada a proposta do Chega, o número 3. Fica prejudicada a proposta do LIVRE, o novo artigo 5º. Vamos votar a proposta do Chega. Quem vota?
Sendo um novo artigo, vamos votar agora? É que aqui é um novo artigo...
Sim, mas é o seguinte.
É só porque eu já me perdi no que está para trás, espero que alguém não se tenha perdido. Mas eu pensei que estávamos a deixar...
Está tudo bem,
artigo...
está tudo bem. Aqui está tudo bem. Ora bem, vamos para o novo 5º, página 23 do Chega, coluna do Chega. Pode ser votada em conjunto? Então vamos votar a proposta do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e PS, aprovada com a abstenção do PSD e do PS, a proposta do Chega fica prejudicada a do LIVRE. E, portanto, podem 23, 24 e 25. E agora?
Agora é que vamos voltar acima.
Agora vamos voltar acima. Agora vamos aos novos todos, não é? Tem que ser um guião de votação. Página 3. Ok, norma interpretativa, qual é a página?
É a página 17.
Esta já está votada. Ai. Página 3.
Agora aqui vamos à 3.
3. Ora bem, vamos votar. É 3 ou 2? É 2, é o objeto. É 2. E depois é que é esta, no fim. Ok, então a 2 não há nada para votar?
Não, mas é aqui.
Aí vocês entendam-se.
Esta primeiro votou primeiro.
Ok.
O PCP entrou primeiro.
Entrou primeiro. É um aditamento, é um novo.
Mas esta norma já foi, agora tem de se aditar. Esta já foi aprovada.
Ok.
E agora é esta.
É esta. Então vá, ponto número 3, número 2. Exatamente. Adita uma norma interpretativa ao Decreto-Lei número 80... B, dos 22, estou a falar da proposta do PCP. Vamos votar essa proposta do PCP nas páginas 3 e 4, porque é a dita norma interpretativa que já foi aprovada, a norma. Portanto, quem vota contra? PSD. Quem se abstém? PS. Aí vocês não mudem a coisa.
Mas não foi votada ainda a interpretativa.
Então...
O Sr. Presidente disse-me que tinha sido.
Então vamos votar a interpretativa primeiro? Vamos votar a interpretativa primeiro ou vamos logo para o número 1? Vá, vamos para a interpretativa e despachamos já isto. Ponto, número. Página. 26. Ok. Artigo 2º novo. Norma interpretativa do PCP. O disposto no artigo 5º do Decreto-Lei número 80-B estabelece os termos da contagem de ponto em sede de avaliação, portanto, páginas 26 e 27. Norma interpretativa, artigo 2º-A é novo, é uma norma interpretativa proposta do Chega.
Não, do PCP.
Ah, do PCP. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? PS e Chega. Aprovado, não, rejeitado, com o voto contra do PSD e a abstenção do PS e do Chega. A norma, interpretativa fica prejudicada porque é interpretativa de uma coisa que não foi aprovada. Portanto, a norma interpretativa... que é a página 3, cai, porque não tem nada para interpretar.
E agora sim, chega.
Vamos à página 2, à proposta de alteração do Chega, sobre o artigo 1º,
que é igual ao LIVRE, portanto.
Que é igual à do LIVRE, portanto, vamos votar as duas em conjunto, vamos votar a do Chega e do LIVRE, se não sempre... Sim, senhora deputada Mariana Vieira da Silva.
É que na parte que nós ainda não votámos, há propostas que alteram quer o Decreto-Lei de 2019, quer o Decreto-Lei de 2024. E por isso nós precisávamos de votar isso para depois, no fim, sabermos. Parece-me provável que acabemos a alterar os dois decretos-lei, mas é melhor.
Página 29. Página 29. Página 29. Vamos votar, não, então 28 e 29, vamos votar a proposta do PSD, que consta do
24.
Que consta?
34. Do LIVRE? Não, isso não é, isso está outra cor, porque a lei do PSD está a alterar. Por isso é que está com uma cor diferente, não é a proposta do LIVRE.
Portanto, estamos a votar a proposta de alteração do PSD, que consta da página... 34,
35
e 36, que diz assim, nas situações em que os enfermeiros, independentemente da natureza da relação jurídica de emprego que tenham, transitaram para a categoria de enfermeiro especialista, portanto, estamos a votar a proposta do PSD, que consta nas páginas 34, 35 e 36. Quem vota contra? LIVRE e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do LIVRE e do Bloco de Esquerda. Pronto, isto já está. E agora? Esperem aqui. 34. E agora vamos para a 38? A 38. Não, tem de ver a entrada em vigor dos outros.
Que entraram primeiro. 27. Não, estou a dizer dos outros que entraram primeiro.
esta.
É isso aí.
É essa a proporção de efeitos.
Outra proposta de alteração, portanto, para além da do PSD.
Vamos para a 38 e para a 39, como eu tinha dito. A minha cabecita ainda não está mal. Vá. Proposta do PSD. Na página 38, que é o artigo 3º, produção de efeitos. Quem vota contra? Página 38. Estamos a continuar. Ou seja, tipo, página 38.
Eu não me enganei. Só que confirmar. Pois é, porque tem as IP. Agora estava com medo de eu me ter enganado, mas não. Porque estamos a votar o 3, que diz produção de efeitos, e depois o 4, é entrada em vigor e produção de efeitos.
Portanto, o PSD tem de esclarecer, porque tem uma proposta que diz produção de efeitos e depois tem a outra que diz entrada em vigor e produção de efeitos. Estão a ver?
Obrigado. Se não se importa, nós no artigo 4º, nós deixávamos cair no título e produção de efeitos. Portanto, ficava só a entrada em vigor.
Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, vamos agora sim para o 3º, produção de efeitos. Apresente lei produz efeitos a 1 de novembro de 2024. Quem vota contra? Livre e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Aprovado com os votos contra os Livre e Bloco de Esquerda. Vamos para o artigo 4º. Agora vamos votar só entrada em vigor. Quem vota contra? Livre e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do Livre e do Bloco de Esquerda. Pronto. E agora sim, finalmente, vamos votar, vamos para a página 2.
Estas são prejudicadas porque foram alterados mais.
Ok, e portanto, agora vamos votar a proposta do PSD. Artigo 1º. É a proposta do PSD que diz, apresente lei, preceito tal, tal, e vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Senhor deputado?
Eu só ia questionar aqui uma situação.
Que então, é, por favor.
Se a redação...
Ah, não, nós temos juntá-las.
Exatamente, se a redação não deveria ser... Não deveria ser. A presente lei procede à alteração, à terceira alteração do Decreto-Lei 71-2019 e ao Decreto-Lei 111-2024.
Exatamente.
Vamos votar este em conjunto.
Ouçam uma coisa, votamos as três em conjunto e depois fundimos, está bem? Votamos os três em conjunto e fundimos. Quem vota contra? É Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Então aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda e depois fundimos e fazemos um texto.
Agora o título também temos de alterar. Vamos fazer a...
E agora qual é que votamos? Então, mas ainda temos na página 5. Ainda temos na página 5.
Proposta do Chega.
Vamos votar a proposta do Chega da página 5. O novo artigo 2º. Página 5, proposta do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a proposta do Chega. E é fica prejudicada a proposta do Livre. E agora acho que sim, finalmente. Sim? Sim, já está. O 5º. Desculpem lá que temos que garantir. Há aqui um segundo novo. Este aqui, segundo novo. Já foi? Não. Ai, não, não há norma interpretativa porque a norma não foi aprovada. Já está tudo, não já?
Agora,
vamos votar o título, está bem?
Temos de juntar.
Temos que o juntar.
É juntar.
Se calhar faríamos o mesmo, portanto, votaríamos tudo.
Votamos todas as propostas e... Não?
Não, porque não há proposta de alteração ao título do PSD, portanto, depois temos...
Ah,
já.
Ah, tem a terceira aqui, tem a terceira.
Ah, foi aqui.
Sim, não, nós temos... Mas são as duas do Livre, são as duas do Livre.
Não, título tem de haver uma proposta de alteração para incluirmos também... Esta parte, exatamente, fazer o que fizemos agora com isto.
Senhora deputada Mariana, já percebi.
Julgo que todos confiamos nos serviços para procederem à alteração do título no sentido dos, da alteração dos decretos-lei que efetivamente foram concretizadas no sentido das votações, porque não vale a pena, é meramente técnico.
Estão todos de acordo? Muito bem. Poxa. E agora? Acabou a reunião. Muito bem, então fica aqui já uma nota que vamos agendar uma reunião para amanhã às 2 para aprovar a ata e os relatórios de atividades, está bem? Que é para, como não sabemos se sexta teremos, reuniremos amanhã às 2 para aprovar esta ata e o relatório de atividades. Já, está fechado. Senhor Deputado Paulo Moacho, então em relação ainda ao ponto anterior, por favor.
Obrigado, Senhora Presidente. Desculpe que eu não percebi que já tínhamos avançado, mas queria só agradecer a todos os grupos parlamentares este trabalho que fizemos e a disponibilidade também que houve para anteciparmos os prazos. Eu sei que isto também trouxe constrangimentos a todos nós, que tivemos que apressar o trabalho que estávamos a fazer, mas tendo em conta também aquilo que foi o trabalho que o grupo de trabalho fez, que foi criado especificamente para esta matéria. O tempo que aguardámos, respeitando os timings do governo e as negociações que estavam a ser feitas, do nosso ponto de vista era muito importante conseguirmos fechar este assunto, não só porque a isso nos comprometemos com os nossos concidadãos, como também para não gerarmos para o futuro situações como aquelas que depois identificámos durante este processo de pontas que ficaram soltas e que depois, mais à frente, é muito mais difícil reconstituir e resolver. E, portanto, gostaria de agradecer a todos os grupos parlamentares esse esforço. Obrigado.
Muito obrigada. Também queria agradecer a compreensão de todos para um ponto que de facto vem aqui também corrigir situações e, portanto, fica também aqui uma nota também muito pessoal de agradecimento. Acho que às vezes são coisas pequeninas que mudam a vida das pessoas e que fazem diferença na vida das pessoas. E cumprimos aqui o nosso papel. Muito obrigada. Portanto, estava a dizer que vamos... Era isso. Se pode? Claro que sim. Claro que sim. Então, logo o senhor deputado, que é super qualificado de nós... Eu já perdi. Vamos passar para o ponto número 6. Para o ponto número 6, discussão e votação do relatório da petição pela revisão da tabela salarial dos enfermeiros. Passo a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira e deixando aqui também depois os agradecimentos à Sra. Deputada Sandra Pereira. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradecer a anuência de me permitirem apresentar este relatório, uma vez que a Sra. Deputada Sandra Pereira não tem a oportunidade de estar cá hoje. O relatório final sobre a petição pela revisão da tabela salarial dos enfermeiros. O objeto da petição é exatamente o que consta do título, portanto, a revisão da tabela salarial dos enfermeiros. Da análise da petição, verificamos que o seu objeto está especificado, que o texto é inteligível e que, portanto, a petição cumpre os requisitos formais na íntegra. Da parte das diligências da Comissão, foi enviada ao Gabinete da Sra. Ministra da Saúde um pedido de esclarecimento e informação em relação a esta petição, cuja resposta consta.
Vamos criar condições para ouvir o Sr. Deputado, por favor. É só mais um minutinho.
Para além desta diligência, também foram ouvidos, foi ouvida uma delegação de peticionários desta petição, cujo sumário das questões abordadas nesse encontro também constam aqui do relatório. Depois, a senhora relatora emite uma opinião que apenas a vincula a ela e das conclusões e parecer, em sumário, dizer que foram preenchidos os requisitos formais, que dada a dimensão da petição que consta com 76.578 assinaturas, deverá ser apreciada em plenário e dizer que da minha parte é tudo. Muito obrigado.
Senhor Deputado, muito obrigada. Creio que me junto a todos, represento a Comissão, agradecendo também à Sra. Deputada Sandra Pereira. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Não? Vou colocar o relatório. Senhor Deputado Alberto Machado, por favor. Não. Então, vamos colocar a votação, já passamos para os outros assuntos. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade e, mais uma vez, agradecer ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira transmitir também os nossos agradecimentos à Sra. Deputada Sandra Pereira. Vamos para os outros assuntos. Pergunto se algum grupo parlamentar tem alguma questão para os outros assuntos. Então, Sr. Deputado, não? Não? Muito obrigada. Então, Sr. Deputado, João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente. Uma questão simples. Ficou alguma petição em trânsito sem relatório aqui na Comissão?
Não.
Não? Obrigado. É importante não ter ficado.
Ficaram dois pendentes, mas que não foi.
Uma não tem relatório.
Não, eu não, mas
que tenha ficado aqui,
não. Portanto, estou a preparar-vos para que tenhamos uma reunião amanhã, às duas, para aprovar esta ata e para os relatórios de atividades
da
Comissão, grupos de trabalho, para fecharmos as questões todas. E obrigada a todos, até amanhã, vemo-nos amanhã, um resto de um bom dia. Obrigada.